Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição de Conversas de Balneário. Nós hoje estamos pelo distrito de Vila Real, onde vimos conhecer um bocadinho a realidade deste futebol distrital, mais de uma zona interior do nosso país. Vamos falar agora com o Fred Coelho, que foi capitão do Vila Real, uma equipa que fez um trajeto quase imaculado nesta época. O objetivo de vir cá durante o dia de hoje ao distrito de Vila Real é conhecer um bocado a realidade deste futebol. Foi algo que nos foi possibilitado e facilitado pela pausa colonial, a empresa do Sr. Paulo Sousa, em Mondi de Basto, uma empresa de calçado que nos ajudou hoje a vir cá. Começando aqui então pelo nosso convidado, o Fred. Antes de mais, agradecer ao Fred o facto de vir aqui ter connosco. Fred, fala-nos um bocadinho do teu percurso, que é normalmente sempre assim que começamos, do teu percurso como futebolista até aos dias de hoje.
Sim, o meu percurso começou muito cedo, começou até pela baliza, não a jogar à frente, começou pela baliza, num clube que já foi extinto, que é a ADC Sabre. Começou por volta dos 12 anos de idade, depois daí passei para a escola de Ocão, onde estive também nos infantis, sendo guarda-redes também. Passei para os iniciados, vim para o Sport Clube Vila Real, fiz os iniciados e juvenis, sendo que depois nos juvenis já não era guarda-redes. A história mudou um bocadinho num torneio que fomos à França, fomos três guarda-redes, foi-me proposto se queria jogar à frente, eu joguei à frente, safei-me bem e desde aí então comecei a jogar à frente, sendo que jogava mais a trinco até, na altura. Daí fiz a época de juvenis, nos júniores fui para o Gondomar Sport Club, onde fiz a primeira nacional de júniores. Descemos nesse ano. No meu segundo ano de júnior tive a possibilidade de treinar com o plantel sénior, que estava na segunda liga na altura, e aí fiquei o meu primeiro ano de sénior, fiquei por aí. Depois, como o futebol é complicado, desci um bocadinho, voltei ao Vila Real na altura, terceira divisão, onde nesse ano também descemos de divisão para a distrital, e fui então para a F do Porto, para a distrital do Porto, para o Sousense, para a União Desportiva de Sousense, onde nesse ano fomos campeões, subimos ao Nacional, e por aí fiquei 2 anos e voltei até então ao Sport Clube Vila Real, já estou cá 8 anos.
Portanto, tu passas uma grande parte da tua carreira, mesmo nas camadas jovens, aqui no Vila Real.
Sim, basicamente joguei aqui no Sport Clube Vila Real, onde fiz 5 anos de formação. Exato, só nos júniores é que fui então para o Gondomar.
Há bocado estávamos a falar, não és de cá?
Não, eu sou natural de Gondomar, é a minha terra natal, de onde é a minha família toda também, só que os meus pais trabalharam aqui desde cedo, então puxaram-me também, daí eu ter feito cá as camadas jovens,
exato.
Consegui voltar à terra.
Exato. Pronto, andaste aí por vários patamares, segunda liga. Quando no primeiro ano de júnior treinas com o plantel de segunda liga, tinhas se calhar perspectivas um bocado diferentes, ou digamos que não é perspectivas, ou esperanças um bocado diferentes de que se calhar a tua carreira ia passar por patamares um bocadinho mais altos. Como tu disseste, futebol é complicado, depois acabas de ir para a terceira nacional. O que é que se deu essa transição?
Assim, é como eu disse, o futebol é complicado. Uma pessoa, se não for bem apadrinhado, se não tiver as pessoas certas do nosso lado, às vezes acontece isto, e infelizmente a muitos jogadores acontece. Estava um bocado iludido, é óbvio, mas consegui aceitar com naturalidade. Comecei por baixo, fiz algumas distritais, claro que o meu sonho era sempre conseguir chegar à Primeira Liga, o que já não é. Hoje em dia olho para o futebol um bocado como um hobby, claro que gosto, vai-me custar muito deixar isto, provavelmente, mas também ainda não penso nisso, ainda penso jogar pelo menos mais 10 anitos, se as pernas deixarem. Portanto, como eu disse, é complicado o futebol e desiludiu-me muito na altura, fiquei triste, fui-me abaixo, mas consegui ultrapassar.
Ok. Pronto, falando agora um bocado daqui do trajeto deste ano da vossa equipa, descreve-nos mais ou menos esta época que vocês tiveram, acabam por ter duas derrotas só, nenhuma para o campeonato. Descreve-nos o trajeto que vocês fazem.
É assim, no início, se alguém dissesse que nós íamos ter uma época assim, não ia acreditar, como é óbvio. Tínhamos um plantel, mudou-se a mentalidade do clube. Há 2 anos para cá tínhamos aqui empresários a meter jogadores, o que não aconteceu este ano. Conseguiu-se juntar um grupo bastante grande aqui da zona de Vila Real, Amarante, alguns da Lixa. Conseguiu-se fazer um grupo de amigos. Acho que a grande valência deste ano da nossa equipa foi o balneário. Já que a crónica até é balneário, acho que o balneário foi a grande fortaleza desta equipa, a amizade e a união. E foi isso que fez com que fizéssemos uma época como fizemos, onde temos 30 vitórias, 4 empates, temos 2 derrotas em competições não oficiais da AF de Vila Real, que foi a Supertaça frente ao Chaves B, e contra o Futebol Clube do Porto para a Taça de Portugal.
Vocês, como estavas a dizer, o plantel mudou, aliás, a filosofia do clube mudou bastante nestes últimos 2 anos. Quem acompanhava e ia vendo aquilo que era a evolução do Vila Real no ano passado, o plantel era constituído em grande parte por estrangeiros. Este ano é completamente o contrário, vocês foram atacar entre aspas, um bocado mais o mercado quase local, não é? Porque é muita gente que é daqui, os tais meninos do Vila. Como já disseste, o balneário, o próprio ambiente do balneário mudou completamente. Concretamente, quais são as diferenças entre um e outro? Porque certamente também há aspectos positivos em ter um balneário com pessoal de origens diferentes, como era do ano passado, se calhar, e há 2 anos. Quais são, na prática, as grandes diferenças em termos de ambiente?
Assim, o ambiente, eu não digo que o ambiente seja mau, os outros 2 anos eram ambientes espetaculares também, só que muito diferentes. Uhum. E quer se queira, quer não, ao teres um grupo grande de estrangeiros, eles unem-se mais, é normal, estão aqui quase pelo pão, pela comida. É diferente quem luta pela comida do que quem anda aqui por um hobby, não é? Uhum. É completamente diferente. Era competitivo, muito mais competitivo, embora este ano era um plantel, era muito igual o plantel. O ano passado e há 2 anos havia muita distinção, tinha jogadores soberbos e via-se foram 3 ou 4 encaixados em boas equipas este ano. Enquanto que os deste ano acabou por ser quase uma revolta, porque ninguém dá valor, não dão muito valor ao pessoal da terra. Uhum. Infelizmente funciona um bocado assim, não dão muito valor ao pessoal da terra. Então acabou por ser um grito de revolta, um murro na mesa, dizer não, nós estamos aqui, somos aqui, queremos mostrar que também somos bons, somos capazes, e acho que conseguimos mostrar durante toda a época, conseguimos também ser combativos com equipas de escalões superiores, que foi o caso da São Joanense e do Trocatense, conseguimos provar o nosso valor e mostrar que somos capazes. E que muitas vezes no futebol que não é preciso andar a buscar aqui e ali, porque na terra temos jogadores suficientemente bons para conseguir competir noutros patamares.
Voltando às épocas anteriores, pronto, esse fenómeno, não sei se é correto chamar-lhe um fenómeno, dos empresários trazerem malta para os distritais e CNS, mas também agora muitos distritais, começa a ser, daquilo que nós também já fomos percebendo falando com os jogadores de outras distritais, começa a ser a norma agora. Como capitão, notas que essa malta que vem de fora vem às vezes um bocado iludida e com um bocado de conceitos errados relativamente àquilo que vai encontrar, ou achas que eles têm perfeita noção do que é chegar aqui? Porque, sei lá, por exemplo, imagina, é óbvio que vocês, as condições que têm aqui, por exemplo, daquilo que nós fomos conhecendo, até são boas. Há aí malta que vem da África, por exemplo, ou da América do Sul, e vai jogar para clubes com peladões ainda, e não sentes que há uma certa ilusão nessa pessoa que vem de fora?
Sim, essa situação que falaste agora até acontece nesta associação de Vila Real. Tem aí 2 ou 3 clubes, um deles até joga em pelado, que é o Salto, que tem jogadores, julgo que até são cabo-verdianos, salvo erro. Provavelmente vieram enganados ou até vieram para estudar. Muitos deles também acontece que vêm para estudar e acabam por encaixar nas equipas. É assim, eu não falo mal disso dos empresários, atenção. Se vêm para ajudar, claro, completamente de acordo. Agora, quando são mais um, se calhar eles vêm um bocado iludidos e eles, é para despachar, vão metendo nos clubes que são mais fáceis de encaixar, e isso não acho correto porque muitos dos jogadores são mesmo enganados. Uhum. E há muitas crónicas sobre isso, muitas reportagens, muitos documentários que já se viu, já se teve a possibilidade de ver que muitos jogadores são, infelizmente, são enganados. Não foi o caso dos jogadores que vieram para o Vila Real.
Eu quando falo em iludidos, não é na questão de eles serem enganados, é mais na ótica de eles acharem que se calhar a projeção, por exemplo, ao vir para o Vila Real, por exemplo, a projeção que vão ter não é depois aquela que efetivamente podem vir a ter. Sei lá, por exemplo, um jogador que chega a Portugal para o CNS pode ter uma perspectiva de que o CNS, por exemplo, atrai muito mais público do que depois realmente atrai, porque, por exemplo, jogar numa divisão secundária em Inglaterra tem uma visibilidade que não tem jogar numa divisão secundária aqui. Eles, ao chegarem à Europa, a minha questão é mesmo nesse sentido. Se não achas que eles, por exemplo, quando entram em campo e olham à volta e olham para a bancada, se não acham que se calhar não era bem isto, não sentes isso? A questão é mesmo...
Sim, sinto um bocado isso. Não é o caso, não é muito o caso do Vila Real, porque o Vila Real até tem as bancadas bem compostas e é um clube da região que até tem bastante visibilidade. Tem sempre muita gente a ver, muitos empresários, tem bastante visibilidade e já saíram muitos jogadores daqui para outras equipas. Mas falando de outras equipas, principalmente da Associação de Vila Real, outros jogadores que vieram, nomeadamente brasileiros, vieram completamente iludidos. Pensavam que vinham se calhar para um outro clube e ficaram desiludidos, como é óbvio.
E fora das quatro linhas, o comportamento deles no balneário, notas algumas diferenças assim mais ou menos peculiares na maneira como eles se relacionam convosco, na maneira como eles se relacionam entre eles? Ou a linguagem do futebol é toda igual? Pá, por exemplo, vou-te só dar uma... Por exemplo, entrevistamos o Pedro Justo, que é um guarda-redes da nossa distrital de Aveiro, e ele contou uma história com, por exemplo, que acha engraçado ou característico, o pessoal brasileiro, por exemplo, não toma bem calções, por exemplo. E depois são um bocado, como é que se diz, não é chincalhados, mas são um bocado alvo de troça por causa disso. Não acha, eles têm algum tipo de comportamento que vocês achem curioso, ou achaste que o pessoal já vinha preparado para o choque cultural?
Não, já é completamente diferente, até porque muitos deles eram muçulmanos, até, e tinham a hora deles rezar. Às vezes estávamos no balneário e começavam a tocar os telemóveis, aquilo parecia o Alá que estava a chegar. Era um bocado estranho, mas é a cultura deles. Mas conseguiram se adaptar facilmente. Claro que muitas vezes uma pessoa também os enganava um bocadinho, porque nós íamos a sítios, não é? E eles, porco é porco? Não, não é porco, é vitela. E eles comiam igual. Tinha que ser, porque não havia mesmo vitela, não havia porco, e eles acabavam por comer porco e acabaram o ano a comer de tudo.
Claro, eles adaptam.
Adaptaram-se bem.
Pronto, este ano, balneário completamente diferente, como já vimos. O pessoal vinha de algumas associações de futebol completamente diferente, mas pelo que eu percebi também do que falamos também com o Diogo, era pessoal, e como também já disseste, era pessoal que já se conhecia até de, às vezes, outras camadas de formação. Há um bocado a perspectiva, pelas várias equipas da associação, que o plantel do Vila Real, efetivamente em termos de qualidade, estava uns patamares acima do resto, daí a curiosa afirmação do Diogo Castela de que o vosso plantel era pornográfico. Pá, estando tudo lá dentro e sendo o capitão do chamado plantel pornográfico, como é que tu vês essa questão? Achas que realmente à partida vocês tinham mais qualidade que os outros e o vosso trajeto acaba por ser normal? Ou é tudo resultado de um esforço que foi sendo feito desde o início da época?
Eu acho que foi mais resultado do esforço e do trabalho que tivemos ao longo da época. Também tivemos uma equipa técnica que nos ajudou muito nisso, que já, a grande maioria dos jogadores já conhecia. Muitos deles jogaram com o próprio treinador, outros jogaram contra o treinador, e como disseste há um bocado, muitos de nós já tínhamos jogado juntos em camadas jovens, nomeadamente na escola de Ocão. Uhum. Quase todos nós passámos por lá, os jogadores que aqui estão, tirando-os de Amarante e Fafes e Lixa e assim, e esses não, mas o pessoal que é aqui de Vila Real acabou por passar todo por essa escola e acabou por ser um reencontro de amigos, e isso ajudou muito. Em termos de trabalho, toda a gente com a mentalidade e o focados no mesmo objetivo, que era mostrar que éramos capazes, que o pessoal da Vila, que nunca teve a oportunidade de jogar no Vila Real, muitos deles não tinham tido a oportunidade de jogar no Vila Real, conseguiram ter essa oportunidade este ano e mostraram que eram capazes. E isso foi muito importante para conseguirmos ir degrau a degrau, irmos subindo e mostrar que éramos melhores que os outros. Se bem que também houve a nosso favor também houve o descalabro que houve no Régua, que é o caso dos empresários, não sei se estão por dentro, que meteram muitos jogadores lá no início da época e aquilo, desde o início, foi quase uma bola de neve, aquilo foi aumentando e até que acabou por explodir no final da época, que eles tinham muito boa equipe e não seria tão fácil como acabou por ser fácil, derivado à equipa do Régua vacilar nesse sentido, de ir escorregando em jogos que não podia escorregar e ter conflitos internos que não podia ter em fases cruciais da época. E nós conseguimos abstrair disso, fomos subindo os nossos degrauzinhos, fomos mostrando que éramos capazes e acho que foi a grande valência, como já disse, foi mesmo o balneário, a amizade que temos uns pelos outros.
Isso é o vosso ponto forte, não é? No fim ao cabo. Fala-nos um bocadinho de como é a distrital de Vila Real. Nós, pronto, todas as distritais, também fruto um bocado daquilo que é a geografia e a geopolítica quase dos sítios, têm as suas características, mas descreve-nos um bocadinho a distrital de Vila Real. E sendo isto uma zona de interior, como é que tu avalias a globalidade do campeonato e das equipas?
Assim, como se vê pelos números, e os números falam muito.
Exato, nós temos três equipas, ou três ou quatro equipas com mais de 100 golos.
Com mais de 100 golos e outras com mais de 70 e 80 golos sofridos. Na F Vila Real há uma discrepância muito grande, do meio da tabela para baixo, do meio da tabela para cima, sendo que dá uns anos para cá, ou dá muitos anos para cá, o campeonato por norma é sempre a três equipas no máximo. Tudo o resto não é que seja para encher, que tenho todo o respeito por todas as equipas e são sempre jogos difíceis, campos difíceis, mas não estão tão preparadas para. Primeiro porque não há dinheiro, não dá para investir em jogadores. Depois é uma divisão que infelizmente ninguém desce, ou seja, eu se quiser pegar numa equipa, inscrevo numa equipa, sei que ela não vai descer, ela vai ficar por ali. Só aí tira alguma competitividade e as equipas deixam-se andar e desleixam-se um bocado, daí haver esta discrepância tão grande de, mesmo em resultados, já há resultados absurdos de 10-0, que isso não parece um jogo de hockey patim, já nem é de futebol, não é? E a F de Vila Real, apesar de estar muito bem organizada, peca um bocado por aí, não ter duas divisões, mas por outro lado também não tem equipas suficientes para fazer duas divisões. Se bem que este ano eram 18 equipas, que já não era há algum tempo as 18 equipas, por norma são 16, às vezes 14. Ao ter as 18 equipas, eu acho que deveriam ter feito duas divisões, que era, traz mais competitividade, obriga aos clubes, porque a meio da época há clubes que já não estão a lutar para nada. E aí perde um bocado a bondade. Se bem que contra o Vila Real é sempre o jogo que toda a gente quer jogar, é o jogo que toda a gente quer ganhar, e nós sentimos um bocado, e é o que nos dá. É o que nos dá alento, é como as equipas dão sempre mais um bocadinho contra o Vila Real, nós também temos que dar sempre mais um bocadinho e é o que nos valoriza neste campeonato, termos ganho este campeonato.
Ao mesmo tempo que vocês são, se calhar, a distrital com mais golos, coletivamente, em termos de bolo, vocês são também a distrital onde tem um jogador com mais golos em Portugal, salvo eu, que é o João. Achas que isso vem um bocado de arrasto? Relativamente àquilo que estavas a fazer, ao falar do facto da divisão ser partida e haver pessoal que leva às vezes 8-0, achas que é um bocado consequência disso ou sentes que efetivamente há ali uma qualidade diferente no João?
Sim, tem uma qualidade diferente e já teve a possibilidade de jogar em patamares diferentes e creio e tenho quase a certeza que no próximo época irá estar num campeonato e merece estar num campeonato acima. Até porque tem qualidade para isso, é novo, ainda tem alguma perspeção e aproveito para desejar toda a sorte do mundo para ele, que é uma pessoa que também conheço, que já lidei com ele. Mas claro, também é mais fácil fazer-se golos nesta associação de Vila Real, mas de todo tirar o mérito que ele teve, porque não é todos os dias que se fazem, acho que é 43 ou 45.
43, acho que é 45.
43, 45 golos, não é todos os dias que se fazem, independentemente das equipas levarem 4 ou 5, é preciso estar lá e é preciso fazê-los, mas claro, ajuda um bocadinho contra essas equipas, torna-se mais fácil fazer assim tantos golos.
Uhum. Pronto, vocês, por falar já falaste de que ali, em princípio, na próxima época dará o salto, vocês subiram, também na próxima época vão dar um salto importante. Estavas a dizer há bocado que em princípio vais continuar por aí. Como é que, de certeza, apesar de ainda irem ter um jogo amanhã e acho que ainda também têm a Taça Transmontana.
2-8.
Ainda faltam dois jogos para acabar, mas certeza que vocês já vão olhando de vez em quando, ou pensando, a vossa mente, que já está um bocado na época que vem. Como é que estás a perspectivar a época seguinte?
É assim, eu acho, uma vez o clube faz 100 anos, na próxima época. Faz 100 anos. O clube foi fundado em maio de 1920, ou seja, no próximo ano fará 100 anos. Por esse motivo, julgo que o clube não vai andar naquele sobe e desce como tem habituado os adeptos, e acho que vai, não digo investir, mas vai fazer uma equipa competitiva para se manter nestes patamares, pelo menos nestes patamares. Acho que também há a perspectiva do clube poder sonhar mais alto. As pessoas que pegaram no clube também querem levar o clube a outros patamares, e espero que o consigam. Mas, como disseste, também o pessoal já pensa um bocado na próxima época, já anda a ver as séries, onde é que pode calhar, onde é que não pode calhar, e é normal, faz parte do futebol. A partir do momento que uma pessoa entra num projeto, começa a pensar nele e quer acompanhá-lo, se possível, até ao fim, não é?
Pois. A maior parte do pessoal com quem nós fomos falando ao longo do dia de hoje vai mencionando que acha que o vosso plantel, que não faria má figura, o atual, não faria má figura no se já tivesse estado este ano no CNS. Achas que por isso e pelos resultados que vocês obtiveram este ano, que a filosofia da direção de se manter focada nos jogadores da terra, evitando um bocado o assédio dos empresários, que era importante manter-se? Eu pergunto isto porque, pelo menos, e naquela que em princípio será a série do Vila-Real, que é aquela que também tem muitas equipas na nossa zona, nós sabemos que os empresários tentam sempre forçar um bocado a barra. O que é que te parece? Achas que a filosofia... Não estou-te a pedir para ensinar nada à direção. Na tua opinião pessoal, qual é que deveria ser? O que é que preferias? Preferias o regresso do pessoal de fora ou tentar manter a prata da casa?
Assim, como já disse há um bocado, quem vem para ajudar e para acrescentar valor é sempre bem-vindo. Mas eu acredito que a prata da casa que vai continuar no clube, até porque tem valor, mostrou contra equipas de outros patamares que tinha valor, que era capaz, ultrapassou esses dois desafios, que foi os da Taça de Portugal com equipas de outro patamar. Portanto, não vejo porque não o continuar com a filosofia do pessoal da terra, e acredito que vão apostar nisso também.
Relativamente ainda à questão do CNS, há uma equipa, que eu não sei se viste isso, do distrital de Beja ou Porto Alegre, não me lembro, que não quis subir, porque, e a frase que usaram era que o CNS não é para equipas do interior. Sendo Vila Real uma região do interior, o que é que tu achas? Achas que, pronto, é claro que também não conhecemos a realidade daquela equipe, mas é uma situação com a qual vocês acabam por se identificar, porque de certeza que não é fácil trazer jogadores para aqui.
Não, as equipas do interior não têm tanta, para além de não terem tanta visibilidade, não têm tanta facilidade em arranjar jogadores como têm as equipas do litoral. No entanto, Vila Real é uma capital distrito, e sendo capital distrito tem sempre outra vantagem perante outro. Também há o caso do Lamego, o ano passado foi campeão. Temos aqui 4 jogadores que jogaram lá, que foram campeões no Lamego, e o Lamego também prescindiu da subida precisamente pelos mesmos motivos. Financeiramente é mais difícil, não é? Jogar em campeonatos nacionais, e depois não é fácil buscar jogadores que queiram jogar nestes clubes. No entanto, como eu já disse, Vila Real, sendo capital distrito, tem muito boa prospeção, muita gente a ver os jogos, e há casos de jogadores que saíram do Vila Real para jogar numa primeira liga.
Uhum. Vocês aqui, já falavas há um bocado, vocês metem muita gente a ver o jogo. Isso é uma situação que é transversal a toda a Associação de Futebol de Vila Real, ou ainda temos aqueles campos onde chega-se para jogar e estão 10, 20 pessoas a ver o jogo?
Acontece muito. Acontece muito. Infelizmente acontece muito. E essas 10, 15 pessoas são os que nos acompanham nos jogos que vamos jogar fora. Em casa temos sempre muito mais gente do que fora. No entanto, este ano até tivemos bastante gente a acompanhar, quer em casa, quer fora. mas nunca são a mesma quantidade que em casa. As pessoas vêm daqui da cidade, tão perto, não estão para fazer, às vezes, por exemplo, para a TEI, fazer uma estrada nacional, que não é fácil, uma pessoa chega lá enjoado e ninguém vai ver esses jogos, não é? Muito... Nós, quando fomos à TEI, já éramos campeões, tivemos alguma massa adepta que nos acompanhou para parabenizar também.
A festa aqui em Vila Real, houve muitos vídeos, nós até acho que partilhamos alguns no nosso canal. Pronto, sendo este plantel praticamente constituído por pessoas daqui, por malta daqui, como é que vocês viveram a festa? É um bocado, se calhar não foi tão entusiasmante porque este campo é um bocadinho afastado do centro, não é? Como é que vocês viveram a festa aqui? Para alguns, se calhar era um sonho?
Foi muito boa. Eu não me lembrava de uma festa assim no Vila Real, que eu já fui campeão também no Vila Real. No entanto, a festa, uma pessoa chegou ao fim, queria tirar umas camisolas, já não tinha ninguém na bancada, por exemplo. Praticamente, tirando os familiares. O ter muita gente daqui também trazia mais gente ao estádio. Traz os amigos, traz a família, mulheres, namoradas. É normal que venha mais gente ao estádio. Há mais gente que tem carinho por nós, mais gente virá. Mas a festa foi muito boa. Nós até tivemos um autocarro descapotável, parecíamos o Manchester City, quase, a passear pela cidade, pessoal nas janelas, a aplaudir. Foi engraçado, foi diferente e acho que merecemos essa festa pelo trajeto todo que tivemos durante o campeonato.
Saindo do campeonato, falando dos jogos da taça, vocês arrumaram duas equipas do Campeonato Nacional de Séniores. Uma delas foi a São Joanense, com uma reviravolta. Não vou dizer que é época, mas foi uma reviravolta quase inesperada. Descreve-nos um bocadinho esse jogo, que até acabas por ser expulso nesse jogo, não é?
Sim, infelizmente fui expulso nesse jogo, o que não me permitiu jogar até a terceira eliminatória, que foi contra o Porto. Foi também um momento difícil para mim. Aí foi um momento difícil porque era um jogo que eu gostava de jogar, sentir o que era ser verdadeiramente profissional. Mas fiquei contente pelos meus colegas poderem ter tido essa oportunidade, como é óbvio. Mas voltando à pergunta, que é o jogo com a São Joanense, assim, eu costumo dizer que se calhar em 10 jogos com a São Joanense, se calhar só ganhámos aquilo. Muito mérito da nossa parte, algum demérito da parte da São Joanense, porque veio ao ganhar 2-0 ao intervalo, acho que veio um bocado relaxado na segunda parte e a nossa crença, a nossa vontade, e acabou por ultrapassar a qualidade que tinha a equipa da São Joanense. Conseguimos igualar nesse patamar, conseguimos fazer 2 golos e para prolongamento, e aí foi mesmo o querer e a vontade que fez com que ultrapassássemos essa eliminatória.
Depois, tu sabes, és expulso, pronto, numa situação que até estávamos a falar aí há um bocado em off. Quando sai o sorteio, e tu provavelmente estás a assistir ao sorteio, já sabes que não vais jogar e sai-te aquela equipa, portanto o Porto, o que é que sentiste?
Sim, uma tristeza enorme por não poder participar nesse jogo, mas uma alegria enorme pelos meus colegas e companheiros e amigos, acima de tudo, terem essa possibilidade de se sentirem mais jogadores ainda. Porque um jogo desses tem sempre uma outra perspeção. Tivemos uma semana completamente diferente, como é óbvio, só câmaras a apontar. Sentimos-nos jogadores, aí na verdadeira palavra, sentimos-nos jogadores. Nessa semana sentimos-nos mesmo jogadores. Fizemos o possível, claro que sabíamos que era uma luta em glória, mas íamos mostrar que tínhamos valor e acho que conseguimos mostrar alguma coisa, mas é uma diferença muito grande. Estamos a falar de uma distrital, de uma AF de Vila Real, onde a competitividade não é muito. Estamos a falar de um campeão nacional, não é? que compete em competições europeias e tudo. Era uma luta em glória.
Vocês tiveram uma semana diferente, como já disseste, em termos de preparação. O que é que vocês fizeram diferente nessa semana? Treinaram mais? Treinaram a mesma coisa? Prepararam coisas diferentes, situações diferentes durante o jogo? Como é que vocês, trabalhando aqui todas as semanas, se calhar mais ou menos da mesma forma, como é que prepararam aquele jogo em concreto?
Em termos de preparação foi exatamente igual como se jogássemos com uma equipa da AF Vila Real. A nossa equipa técnica nisso é muito profissional, tanto prepara os jogos se for jogar contra o Porto, como se for jogar contra o último classificado da AF Vila Real. Isso foi exatamente igual, sempre vimos vídeos, sabíamos o que é que as equipas iam fazer, o que é que não iam fazer, e também foi bom sentirmos da outra parte exatamente esse respeito, porque sentimos que os jogadores do Porto sabiam quem eram os jogadores de Vila Real, ou seja, eles também fizeram uma preparação. Nós, antes do jogo com o Porto, não sei se foi mesmo o jogo que antecedeu, se foi há 15 dias antes, jogámos em Serva e o Sérgio Conceição tinha lá os preparadores físicos dele a filmar o nosso jogo. Ou seja, isso também mostra algum respeito pela nossa equipa e nós ficamos contentes nesse sentido.
Ok. Pronto, nesse jogo até há duas ou três imagens curiosas que transmite o jogo, já não me lembro se era a Sport TV, que era imagens tuas na bancada, não sei se queres saber isso. Notava-se que estavas a sofrer um bocado com o facto de não poderes estar a jogar. Pronto, certamente foi um dia complicado.
Sim, foi muito complicado, foi muito complicado. Como eu já disse, era um jogo que queria jogar, queria ajudar. Mas sabia que quem estava dentro também que era capaz, mas é um duplo sentimento, é felicidade por eles estarem a ter essa oportunidade, mas tristeza por eu não ter tido essa oportunidade, mas o futebol é mesmo assim, não é?
Na altura acho que o Vila Real tentou uma sinalização, que não conseguiu, exatamente, tinha essa ideia.
Sim.
Pronto, vocês, há bocado estavas a falar comigo, connosco, por causa da questão do balneário. Foi um ano em que chegou muita gente, vocês têm rituais de tratamento de balneário em termos de praxe, queres aqui falar um bocadinho sobre isso, como é que vocês fazem o acolhimento ao pessoal que vem? Sim. Sei que é muito habitual as equipas terem isso.
Sim, temos essencialmente para com os júniores, que vêm treinar com os séniores têm que levar sempre com a praxezinha, que até por norma a ideia até é do treinador adjunto, do Luís. E é uma praxe muito engraçada, em que eles têm que desfilar, todos nós, pelo balneário, a levar umas nalgadazinhas, uma espécie de casa dos segredos, têm que dizer olá, dizem o nome deles, têm que dizer um segredo apaneleirado, basicamente é sempre um segredo apaneleirado, em que não é, são júniores, são miúdos, ficam um bocado acanhados, terem que andar ali todos nós a passar à nossa frente, mas é engraçado.
Além de ser engraçado, sentes que isso é um ritual que os faz crescer de alguma maneira? Ou achas que isso é mais só para sacar uma risada, que não tem depois repercussões na integração daquela gente?
Isso, para além de ser para sacar uma risada, também é pós-integrar. E acabam por se sentir integrados, porque veem que nós estamos ali com eles, que gostamos deles, senão também não, se fosse mais um, chegava, equipava, uma pessoa nem se dava ao trabalho de saber nome, não sabia nada, mas é mais para os integrar e para dar uma risada, não é? O balneário é mesmo assim.
Voltando à questão dos estrangeiros, vocês têm esse tipo de rituais também com o pessoal estrangeiro ou eles têm um livre passo para isso?
Não, também temos. Eles vindo, acontecia exatamente...
Eles reagem bem a isso ou reagem bem?
Pelo menos que passaram por aqui, reagiram sempre bem. Não é, a praxe não era igual, mas tinha sempre aquelas cachaçadas, ou queimá-lo com água quente, ou refrescá-lo com água mais geladinha, tem sempre esse tipo de praxe.
Sim, passa sempre por aí. Pronto, estávamos a falar um bocado, pá, és conhecido pela tua complexão física, não é? O pessoal já o Diogo de manhã falava dessa particularidade. Pronto, é assim, também um central tem que ser um bocadinho maior que os outros, normalmente. Eu sempre pronto passei, joguei pouco, mas é uma das coisas que os treinadores gostam, é um central que tenha presença, digamos assim. Estando tu agora no CNS, vais ter que trabalhar nisso, não é? Tens consciência?
Sim, claro. Vai exigir mais de mim e aí terei que me preparar melhor para poder competir em noutros patamares. Mas eu sinto-me capaz, não é por ter alguma barriga e que sou gozado por isso muitas das vezes e enxovalhado por parte da bancada.
O que é que o pessoal costuma dizer?
Pá, por ser de Vila Real, e já aconteceu isto também em campeonatos nacionais, quando estávamos no CNS, quando íamos jogar para a zona do Porto, era um bocado enxovalhado por parte das bancadas, era o gordo, deves ser central mas é comer presuntos, por exemplo, ou deves ser segurança de alguma discoteca.
E os teus colegas também entram muito por aí?
Às vezes, também gozam um bocadinho, mas faz parte. O jogador de futebol é gozão, é sempre um bocado gozão, é um bocado brincalhão, mas eu levo na boa e encaixo bem, já são muitos anos a ouvir o mesmo, portanto não me afeta muito.
Pronto, mas já estás a trabalhar a próxima época nesse aspecto, não é? No que diz respeito a trabalhar o físico para um campeonato muito mais exigente, como estávamos a dizer há um bocado, o campeonato da Associação de Vila Real tem uma exigência completamente diferente do que vais encontrar a seguir.
Sim, já estou a trabalhar nisso, já pedi até um plano de treinos, tenho um plano de treinos já preparado para o final da época e vou-me preparar e acredito que vou aparecer em boa forma.
Ok, pronto. Olha, para finalizar, nós temos aquela questão que eu tinha falado contigo do já ou jamais. São, neste caso, duas situações que temos aqui que te vou ler e tu tens que dizer já, se já tiver, se já aconteceu, jamais, se nunca aconteceu na tua carreira ou na tua vida. Pronto. Ok. Pronto, se já te passou alguma vez pela cabeça trocar o Vila-Real pelo Régua, por exemplo, por um clube rival, independentemente do motivo?
Jamais.
Nunca? Na Associação do Vila-Real não te vias a jogar no outro lado?
Não.
Nunca? Ok. Mesmo que imagina que o Régua ia para o CNS, o Vila-Real ficava aqui, ficava na Associação, se tivesse a possibilidade de jogar no CNS com uma equipa de cita do Vila-Real...
Pensava duas vezes.
Nesse caso?
Nesse caso já pensava duas vezes, porque era outra competitividade.
AF por distrital por distrital? Porque...
Na distrital não prescindo do Vila-Real.
Sim, sim. E a outra, é se já alguma vez sentiste que na tua carreira que estavas em condições de estar, por exemplo, na primeira linha? Sentias capaz de...
Já.
Já alguma fase? Em que fase é que sentias que merecias estar lá em cima?
Dos meus 18 aos 22 anos.
Que jogavas no Gondomar?
Gondomar e posteriormente aqui no Vila-Real.
Sim. Quando vieste para o Vila-Real, vieste para... Estavas, era distrital do Vila-Real ainda?
Terceira divisão.
Terceira, sim, já
foi o último
isso.
Ano da terceira divisão.
Já falamos sobre isso. Pronto, pá, é isso. Foi toda a informação que conseguimos aqui sacar, entre aspas, ao Fred. Um homem que ainda tem duas coisas para ganhar este ano. Ainda tem a... Aliás, quando a entrevista sair, provavelmente já acabou a taça, que é amanhã, não é?
É amanhã.
Provavelmente, estão de certeza que já saiu a final da taça, ainda tem a Supertaça Transmontana para disputar. Portanto, a época dele ainda está em andamento e a cabeça dele também, como já vimos, e até de certa forma o corpo dele também já estava a preparar o CNS. Agradecer ao Fred por ter vindo, não, nós é que cá viemos ter com ele, e agradecer ao pessoal da Pausa Colonial, da empresa de calçado Mondinho, que nos apoiou durante o dia de hoje. Tivemos cá por cima, por trás dos montes, a conhecer uma realidade diferente e espero que vocês tenham ficado tão esclarecidos quanto nós, se bem que ainda há uma ou duas surpresas que nós vamos fazer neste campo. Mas até lá, obrigado por nos acompanhar.